Batuques e Confetes.
Oi, pessoas!
Oi, gente!
Então, estávamos aqui nós duas entediadas nessa quarentena sem fim. E resolvemos fazer o quê? Um podcast de carnaval. Já que a gente há tanto tempo pensa em fazer alguma coisa de carnaval e nunca soube o quê. A gente já fez site que não saiu, a gente já fez um monte de coisa, nada deu certo. Agora estamos botando a ideia do podcast em ação, né, Gabi?
Isso aí, gente. Esse podcast resolveu unir a paixão de carnaval de nós duas, né? O carnaval de rua, né? Que é a paixão da Natália, e o carnaval das escolas de samba, que é a minha paixão. Eu espero que vocês aproveitem e caiam no samba com a gente.
Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho da gente. Eu sou a Natália Fischer. Eu, para ser sincera, assim, não gostava de carnaval até meus 20 e poucos anos. Achava chato, achava muito suor, não gostava de samba. Mas também eu nasci véspera de carnaval. Minha mãe diz que eu chorava de cólica com dias e o cachorro cansado, que é um bloco tradicional do Flamengo, batucava embaixo. Então, acho que estava ali no sangue. E eu comecei a gostar de carnaval no lugar mais improvável possível. Foi conservatório, assim, a cidade dos velhinhos, das serestas, foi lá. Eu passava o carnaval em conservatório, passei uns 3 anos lá na casa do avô de uma amiga. E comecei a gostar de me fantasiar, de fazer essas coisas. Nessa época, além de passar o carnaval em conservatório, eu trabalhava na Rádio Roquete Pinto, que tradicionalmente cobre o Carnaval do Rio, né? E eu trabalhava na produção, então, assim, eu corria atrás das entrevistas, de bloco, essas coisas. E ali foi mexendo o bichinho, comecei a ir nos ensaios do monobloco, que, assim, se hoje eu sou a louca dos blocos pequenos, das fanfarras, eu comecei tudo isso no monobloco, sim, um bloco gigante, que eu não perco até hoje. Mas esse ano, pela primeira vez, tive coragem de um desfile deles. E dos ensaios do monobloco, eu comecei a pensar em passar o Carnaval do Rio e ver o que que acontecia aqui. E daí eu fui indo, passei dos blocos, comecei a ir nos blocos maiores, para depois ir passando para os menores, até que no Carnaval de 2016, eu já estava aí, já tinha uns 3, 4 anos de Carnaval de rua no Rio, eu deixei de ser só foliã para tocar caixa no Quero Exibir Meu Longa, um bloco que desfilava na Tijuca, que o enredo era todo, o pessoal do cinema que fazia, o enredo era todo voltado para o cinema, muito legal. E eu fui caixista do Quero Exibir Meu Longa nesse ano. Foi assim uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter, é tocar um dia num bloco de carnaval. O Longa era um bloco pequeno, mas é uma energia surreal, assim. Fico imaginando quem está num bloco grande. Meu sonho hoje é tocar, quero sair da caixa para ir pro repique, mas é tocar num bloco grande. E aí do Longa, no ano seguinte, eu fiz parte da produção, fiz assessoria de imprensa do Longa. No outro ano, eu passei para a diretoria, também nesse cargo de produção, de assessoria, e depois o Longa acabou. Mas, gente, não foi culpa minha, o Longa não acabou por culpa minha. Foram várias coisas que aconteceram e acabou que o Longa não desfila tem 2 anos. Mas quem sabe aí o Longa volta um dia para animar as ruas da Tijuca, né? E aí, ano passado, eu fui conhecer o Carnaval de Belo Horizonte. Todo mundo falava tanto do Carnaval de BH, o Carnaval Mineiro, fui. Me apaixonei pelo Carnaval de BH também. É muito legal. É diferente do nosso em alguns aspectos, mas a energia é bem legal. Assim, super recomendo para quem quiser fugir um pouquinho do Carnaval de rua do Rio e ir para o Carnaval de rua de BH. Tem tudo que tem no Rio. Tem as fanfarras, tem os blocos pequenos, tem os blocos grandes, tem o bloco brega, é o Beiço do Vando, que é bem parecido com o nosso Fogo e Paixão daqui. E tem blocos que rolam no Rio também. O meu primeiro desfile do monobloco foi, inclusive, no Carnaval de Belo Horizonte esse ano. E é muito legal. Inclusive, tem gente do Carnaval de BH que saiu do Rio, que tocava aqui no Rio, e foi fazer o Carnaval lá de BH. Mas não deixo de passar meu pré-Carnaval aqui no Rio. Ano que vem, se Deus quiser, meu Carnaval, vamos ter Carnaval, meu Carnaval vai ser no Rio. E é isso, acho que essa é um pouquinho da minha história de carnaval. E aí, Gabi?
Bom, gente, já meu caso é um pouco diferente, né? A Natália, no começo, estava meio afastada do carnaval e foi se chegando, né? Eu nasci no carnaval, gente. A minha família, meus pais se conheceram no barracão de escola de samba. Minha mãe era cozinheira do barracão e meu pai era aderecista de carro alegórico. E eu nasci no dia que era para ser o desfile das campeãs do Carnaval de 1988, que foi o ano que a Vila Isabel ganhou com o Kizomba. Mas no dia caiu uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, não teve o desfile das campeãs, né? Eu acho que foi porque eu não queria dividir a atenção dos meus pais, né? Que eles adoravam o Carnaval. Imagina, eu tô nascendo, tá tendo Carnaval, não sei se eu ia ter a mesma atenção se tivesse tido o desfile das campeãs, né? Além disso, meu irmão, ele toca repique, né? Ele é aprendiz de batuqueiro de repique, né? Mas então a família toda é envolvida com o carnaval, né? Eu, desde criança, né, eu adorava acompanhar os desfiles, né, em casa, pela TV Manchete, que saudades dela, né? E eu sempre ia na concentração na Presidente Vargas. E aí era sempre aquela animação, conversava com os primos, todo mundo da família super envolvido com o carnaval, né? Bom, aí depois disso, né, a gente vai acompanhando tudo. Conforme eu fui crescendo, eu me dei uma afastada um pouco do carnaval, porque a vida estava meio complicada. E aí eu estava assim, ah, não vou ficar tão ligada com o carnaval, só prestava atenção mais na época. Mas aí a paixão falou mais alto, eu voltei com tudo para o carnaval. E aí agora eu sou baiana profissional de escola de samba, né? E rezo para os meus pés aguentarem essa maratona, que são todos os dias de folia, né? Esse ano eu desfilei em 12 escolas de samba, né? E a meta é aumentar para o próximo carnaval, né? Além de viver o carnaval intensamente, eu resolvi aproveitar as histórias de carnaval, que eram histórias do pai, da mãe, da avó, da tia, e usar no meu lado escritora, né? Eu tenho um romance escrito com a Débora de Mello, que se chama Faixa Amarela, e a gente conta sobre um crime que acontece perto do carnaval e é onde as pistas estão em letras de samba enredo, né? Então é isso, né? A minha história carnaval é super envolvida com as escolas de samba, mas com a Natália, ela acabou me puxando no carnaval de rua. Então no pré-carnaval a gente vai em alguns bloquinhos, somente esses bloquinhos menores, né? E a gente vai curtindo o carnaval e trocando alegria, né? Sobre a folia, né? Que é a paixão da gente.
O que comigo não é muito diferente, né? Porque, assim, eu gosto de carnaval, de samba, de escola de samba, sempre gostei, assim. Eu lembro que meu avô virava à noite assistindo tudo, embora não seja minha, assim, que eu acho que, assim, desfilar um dia, eu morro de vontade de desfilar no Sapucaí. Mas um dia na Sapucaí são menos 2 dias de carnaval, né? Eu sempre fico nessa conta. Mas as primeiras vezes, aliás, eu acho que todas as vezes que eu fui à quadra de escola de samba foi com a Gabi, assim, de me carregar para a Feijoada da Portela, tudo. E eu adoro esse ambiente de quadra, de samba. Reza a lenda aí que eu sou muito mais Vila do que Fluminense, né? Mas eu já não sei se eu sou tão apegada pela Vila assim, eu tenho um negocinho ali com a Mangueira, mas tudo bem, eu tô no meio do caminho, assim, entre os dois. Mas eu sou louca pelo carnaval, eu e Gabi somos aquelas que é o ano inteiro esperando os dias de carnaval, né?
A gente fica contando na folhinha, contagem regressiva.
Então, assim, eu acho que a nossa ideia de fazer esse podcast veio dessa agonia desse ano, né? Como diria nossa amiga Renata do Mulheres Rodadas, vai ter carnaval ano que vem? E é essa agonia de o que que vai ser do carnaval ano que vem? Vai ser um carnaval por Zoom? A gente vai ver live? A gente vai passar os dias vendo live? E aí eu acho que daí surgiu essa ideia da gente botar o nosso plano de fazer algo ligado ao carnaval, né? Dessa agonia que todo mundo que, assim, tem muitas preocupações, né? Tem muita água para rolar até lá. Mas todo mundo que gosta de carnaval, acho que nesse momento de quarentena está pensando um pouco o que que vai ser do carnaval ano que vem.
Esse nosso primeiro episódio vai ser sobre o carnaval de 1919, que aconteceu logo depois da gripe espanhola. Eu acho que vocês vão curtir muito, que são várias histórias super, super interessantes.
E assim, gente, a gripe espanhola e aquela pandemia toda tem muito mais em comum com o período que a gente está vivendo do que a gente imagina. Por exemplo, o quinino, substância primordial da nossa tão famosa cloroquina, né, tão polêmica a cloroquina, também foi apontada na época como a grande solução da gripe espanhola, o que acabou não acontecendo, mas a gente teve até marchinha para o quinino. A gente não conseguiu achar um registro musical da marchinha, mas ela é mais ou menos assim: se é para frente que se anda, vou seguir o caminho reto. Vou pedir à dona gripe que me forme e por decreto. Avante menino, avante rapaz. Quem toma quinino não anda para trás. Quer dizer, quem sabe esse ano, né, Gabi, a cloroquina também não vai acabar virando marchinha para o carnaval de 2021.
Exatamente, Natália. Eu acho que os compositores têm que ficar de olho, né? Porque a gente sabe que a gripe espanhola, ela, na verdade, chegou aqui no Brasil em 1918, né? E um dos registros que a gente tem certeza que ela chegou em 1918 também é uma seguinte música que foi feita por um compositor, o apelido dele era Caninha, né? Que falava assim: a espanhola tá aí, a espanhola tá aí, a coisa não está, está para brincadeira, quem tem medo de morrer não venha mais à Penha. Bom, essa música, né, vocês percebem que fazem referência sobre a Penha, né? Então, isso aí é porque existia uma festa, a Festa da Penha, né? Que era uma festa de fundo religioso, mas muitos compositores, né, mostravam seus trabalhos musicais que iam fazer sucesso no próximo carnaval. Então, a gente já percebe que o Caninha, né, que ele era famoso porque ele vendia pedaço de cana-de-açúcar nas estações da Central do Brasil, ele já estava atento sobre a espanhola. Então, compositores, vamos pensando logo no carnaval de 2021, porque pode sair música boa, né? A gente tem que pegar esse período difícil, né? Como dizem, né, pegar um limão e fazer uma limonada.
E assim, Gabi, tanto a gripe espanhola quanto tudo que ela causava, né, todos os efeitos colaterais dela, foram o grande motivo de marchinhas e músicas da época, né? Todas as marchinhas que a gente pesquisou têm alguma coisa ali falando, citando a gripe espanhola, né? E, Gabi, outro fato interessante do carnaval de 1919, que dizem que foi o melhor carnaval do século passado, né, é que ele aconteceu praticamente um século depois do carnaval ter chegado ao Brasil. O primeiro registro de carnaval no Brasil é em 1808, quando os portugueses trouxeram a festa para cá, né? Então você vê um século e 11 anos depois, assim, é um período bem emblemático também, né?
É importante lembrar, pessoal, que o carnaval de 1919 aconteceu dia 1º de março, que é o dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro.
E isso deu mais tempo para o carioca pular o carnaval, né? Porque assim como hoje em dia, naquela época também já existia o pré-carnaval. Então, assim, a gente teve, depois de passar por todo aquele perrengue, a gripe espanhola chegou aqui em setembro de 1918. A gente teve carnaval, os registros mostram carnaval do meados de janeiro até terminar o carnaval, né? Em 1º de março. E assim como o carnaval de hoje gerava assim, um lucro muito grande para a cidade, que pode ser uma grande saída, né? Se tudo estiver bem, ano que vem, ser uma grande retomada para a cidade. O comércio de fantasia era muito grande, o comércio de cerveja já era muito grande. A gente tem a Brahma, que patrocinou o último carnaval do Rio. A gente tem a Brahma como uma grande fornecedora de cerveja e chope na época. E o comércio de fantasia, de lança-perfume, que na época bombava, né? Tudo isso funcionou muito na cidade e teve uma certa retomada econômica por causa do carnaval já.
É importante ressaltar que essa questão do lança-perfume, né? Era comum lançar o lança-perfume na mulher na axila e nos homens nos olhos. Então, aproveitando dessa situação, quem tinha um dos patrocinadores do carnaval era um colírio.
E assim, Gabi, o carnaval de 1919 é tão impactante, é tão importante, que dois grandes símbolos do carnaval carioca surgiram naquele ano. Um que foi o Bloco Deu Sozinho, que, gente, o Bloco Deu Sozinho não é só o CD do Los Hermanos, que é um CD ótimo para quem gosta de Los Hermanos, que é meu caso, mas o Bloco Deu Sozinho surge como o jornalista Júlio Silva, que desfilava pela cidade desde 1919, ele desfilou de 1919 a 1979, sem parar ano nenhum. Ele saía com um estandarte escrito Bloco do Eu Sozinho, em vários blocos, vestido de Pierrot. E ele era um símbolo, assim, do carnaval de 1919. Até o carnaval de 1979, todo mundo esperava ver o Bloco Deu Sozinho. Era como hoje em dia o lambi-lambi, talvez, que todo mundo que gosta de bloco sabe que vai a determinados blocos e vai encontrar o lambi-lambi, como o Bloco das Trepadeiras, que a gente adora, que a gente sabe que a gente vai, sempre vai ver o Bloco das Trepadeiras no carnaval. Até 1979, a gente tinha o Bloco do Eu Sozinho, que era o Júlio Silva. E é legal que, assim, além de ser super importante para o carnaval da cidade, foi ele que fez a frase do Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, que depois virou uma frase símbolo, né, do clube, sendo até uma frase do hino do Flamengo. E é muito legal que isso surgiu naquele ano de 1919. Além do bloco do Eu Sozinho, do Júlio Silva, que foi um símbolo do carnaval carioca por muito tempo, né? O carnaval de 1919 deu ao Rio de Janeiro talvez um dos seus maiores símbolos, que é o cordão do Bola Preta, que desfilou pela primeira vez em 1919. Embora ele tenha surgido no ano anterior, mas assim, ele surgiu em 31 de dezembro de 1918. Então, 31 de dezembro é quase o próximo ano, né? Então, quase 1919. O Bola Preta desfilou pela primeira vez no carnaval pós-gripe espanhola. O Caveirinha, um dos fundadores do Bola Preta, foi dele a ideia do nome do bloco, né? Aquela história que todo mundo conhece, que eles estavam discutindo o nome para o bloco na Rio Branco, e aí nisso passou uma mulher bonita com um vestido branco com bolas pretas, e aí surgiu Bola Preta, o nome do bloco. Ele tinha esse apelido porque ele contraiu a gripe espanhola no ano anterior, emagreceu muito, né? Ficou com aquele aspecto muito magro, e daí veio o apelido dele, Caveirinha, sabia?
Pois é, Natália, além dessa herança, né, carnavalesca, né, sobre esse carnaval de 1919, a literatura também foi muito enriquecida sobre relatos sobre esse carnaval emblemático, né? O Nelson Rodrigues, anos mais tarde, ele publicou crônicas no jornal Correio da Manhã em fevereiro e maio de 1967. E essas crônicas, depois, elas foram incorporadas no livro A Menina Sem Estrela, que o título do livro é uma homenagem à filha do Nelson Rodrigues, né? E que tinha uma série de questões de saúde, né? Então, o nome do livro é uma grande homenagem a essa filha. Além do Nelson Rodrigues, a gente pode encontrar registros desse carnaval de 1919 no livro do Rui Castro, que é chamado Metrópole à Beira-Mar, que vocês conseguem encontrar o prólogo dele lá no site da Amazon, gratuito, gente. Então aproveita, porque é super interessante os relatos que ele dá. Ele fala sobre as fantasias dos carnavais, ele fala um pouco também sobre a gripe espanhola em si, mas é super interessante, eu acho que vocês deveriam correr atrás disso.
E foi importante você falar disso, Gabi, porque fazendo a pesquisa para esse podcast, a gente notou que tem muito pouco relato sobre esse carnaval. Embora tenha sido um dos carnavais mais importantes da cidade, a gente tem muito pouca coisa sobre ele, assim. O Bola Preta, gente, foi o primeiro desfile do Bola Preta, o bloco mais importante do Brasil. E a gente tem muito pouco sobre o primeiro desfile deles, assim. É uma coisa que a gente precisa, né, ter mais relatos do carnaval, do que aconteceu. Ele é tão importante, não só pra gente, mas pra cultura, né, do Brasil. A gente precisa muito disso, assim. Talvez esse carnaval de 1919 seja uma grande lição e a gente aprenda muito com ele pra saber o que a gente vai fazer no carnaval do ano que vem, ou, né, a gente não quer muito, mas no carnaval de 2022 a gente vai ter nele uma fonte de como retomar o carnaval depois de tanto medo, depois de tanta pandemia. Você sabe uma coisa que eu fico pensando, Gabi, do próximo carnaval, seja ano que vem ou no outro? Como é que a gente vai beber cerveja? Você vai ter coragem, Gabi, de beber cerveja na latinha, 3x10?
Pois é, Natália, a gente vai ter que mudar os hábitos para o próximo carnaval. Além de levar o potinho de purpurina e o vidrinho de álcool gel, eu acho que a gente pode dar uma sugestão para quem for patrocinar a folia e oferecer como brinde os copos dobráveis de silicone, porque vai ser um sucesso. No carnaval de 1919, o desfile da grande sociedade chamada Bravos Fenianos teve como tema a própria gripe espanhola, né? E o que eram as grandes sociedades? Elas possuíam carros, alas e alegorias. E elas eram decoradas por cenógrafos profissionais e tinham comissões de frente que eram montadas em cavalos puro sangue. Por falar nisso, a gente já pode pensar no futuro, porque a Viradouro resolveu ir para o passado e o enredo dela de 2021 vai ser uma releitura vai ter como tema uma das marchinhas que marcou o carnaval de 1919. O tema do enredo é Não há tristeza que possa suportar tanta alegria. E aí, Natália, o carnaval de rua já tem planos para o próximo?
Então, Gabi, os blocos ainda não divulgaram muita coisa sobre o carnaval do próximo ano. Acho que tá todo mundo um pouco nessa expectativa, né? Vai ter carnaval, não vai ter carnaval, vai ter vacina, não vai ter vacina, vai ter remédio, não vai ter remédio. Carnaval vai ter. Eu acredito que se a gente não tiver o carnaval em fevereiro, a gente tem alguma coisa mais pro final do ano, do próximo ano. Acho que alguma coisa de folia no que vem a gente vai ter.
O que tem rolado é que alguns blocos já retomaram as oficinas por esse esquema de Zoom, de videoconferência, as aulas estão rolando nesse esquema. Tem acontecido algumas lives também no Instagram de alguns blocos. O Bloco 1C fez no último final de semana, uma bem legal. E tem um movimento bem legal também, que está acontecendo todo sábado no Instagram, que o pessoal do Monobloco está fazendo um batuque criativo. Que você pega o que tiver em casa, eles escolhem uma música e eles ensinam você a batucar com aquilo que você pegou. É balde, é tigela, é bem legal isso para quem está querendo entrar nesse mundo da percussão, né? Mas eu acho que tá todo mundo ainda nessa expectativa do que vai rolar, do que vai acontecer, né? E por falar nas expectativas pro carnaval do ano que vem, Gabi, a Renata Rodrigues, do Mulheres Rodadas, está com um podcast muito legal também, que o nome é Vai Ter Carnaval? Que rola quinta-feira sim, quinta-feira não. Então é assim, uma quinta-feira tem patuques e confetes com a gente, na quinta-feira seguinte tem o Vai Ter Carnaval com a Renata. Vocês não ficam uma semana sem podcast de carnaval. Vale a pena escutar, tá muito legal.
Boa, Nath. Daqui a 15 dias a gente vai estar com o nosso primeiro convidado. Você sabe mais detalhes, quem é ele?
Então, Gabi, no próximo programa a gente vai receber o Ângelo Neri. O Ângelo é fotógrafo e faz parte do grupo Fotógrafos Foliões, que foi o primeiro coletivo de fotografia profissional a registrar os blocos de rua do Rio. Os fotógrafos foliões estão na rua no carnaval desde 2011. Eles fazem um trabalho muito legal, assim, registrando a galera que está na rua, pulando, bem legal. Vale a pena dar uma entrada no Instagram deles para conferir as fotos, assim. O trabalho deles é muito show. E é isso, a gente se vê daqui a 15 dias aqui, falando sobre fotografia, sobre carnaval de rua, sobre como é esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado, um beijão.
E aproveitando o gancho, sigam a gente lá no Instagram, no @ Batuques e Confetes. Até daqui a 15 dias. Beijão, pessoal!
Batuques e Confetes.